Começa agora o programa Momento Legislativo deste sábado. Notícias, entrevistas e todas as informações do cotidiano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Aqui você fica por dentro do que foi aprovado em plenário e acompanha a tramitação das principais propostas apresentadas pelos vereadores na Casa de Leis Barbarense. O que é decidido no Legislativo impacta diretamente a sua rotina como cidadão e a sua participação faz a diferença no futuro de nossa cidade. Então seja bem-vindo. Está começando pela Santa Bárbara FM o programa Momento Legislativo.
Os vereadores barbarenses aprovaram 3 projetos de lei e 1 projeto de lei complementar, além de 7 moções na tarde desta terça-feira, dia 11 de junho, durante a 21ª reunião ordinária do ano, realizada no plenário Doutor Tancredo Neves, na Câmara Municipal. Todas as propostas foram aprovadas por unanimidade. Inicialmente, foi aprovado o PL 135 de 2022, de autoria do vereador Eliel Miranda, que institui a Semana Municipal de Conscientização, Prevenção e Combate à Prática de Queimadas Urbanas, com finalidades como orientar os servidores públicos municipais e prestadores de serviços contratados pela administração sobre a proibição de atear fogo em terrenos, áreas públicas e materiais resultantes de limpeza realizada. Na sequência, os parlamentares aprovaram o PL 295 de 2023, assinado pela vereadora Esther Moraes, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes informativos sobre os atendimentos e serviços das cooperativas de reciclagem e dos ecopontos no município, nos estabelecimentos comerciais, escolas, postos de serviço, empresas privadas e condomínios residenciais e empresariais, visando a impulsionar a conscientização sobre a importância da reciclagem e a melhoria do acesso aos serviços de reciclagem na cidade. Por fim, foram aprovadas 2 proposituras de iniciativa do Poder Executivo, incluídas na pauta de votação em regime de urgência. O PL 94 de 2024, cuja votação foi incluída nesta reunião a pedido do vereador Celso Ávila, autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento anual de 2024 no valor de R$1,28 milhões, recursos provenientes de transferências concedidas pela União ao município, com fundamento na Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. O projeto de lei complementar 8 de 2023, votado por solicitação do vereador Juca Bortolucci, institui a Política Municipal de Mobilidade Urbana e estabelece as diretrizes para sua implementação, avaliação e revisão. O hall da Câmara Municipal abriga, até o dia 5 de julho, 2 exposições artísticas. A mostra Raízes, com desenhos em cartoon e realismo do artista Matheus Elias de Souza Silva, e uma exposição de peças decorativas e utilitárias produzidas pelo coletivo educador Café da Horta. As mostras permanecem abertas à visitação de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Na última semana, 4 projetos de lei e 1 projeto de decreto legislativo foram apresentados na Secretaria da Câmara. O vereador Celso Ávila protocolou o PL 95, que dispõe sobre a prioridade na concessão do benefício do programa Tarifa Residencial Social, administrado pelo Departamento de Água e Esgoto, UDAE, às famílias inscritas no Cadastro Único, CAD Único, que possuam portadores de transtorno do espectro autista, TEA. De acordo com a proposta, o DAE deverá estabelecer procedimentos específicos para a concessão da prioridade, visando a garantir que as famílias beneficiárias tenham acesso facilitado ao benefício. A iniciativa se fundamenta em princípios e normas já estabelecidos em leis federais, estaduais e municipais, que reconhecem a importância da inclusão social e da proteção às pessoas com deficiência, especialmente aquelas que enfrentam desafios associados ao TEA. A priorização dessas famílias no acesso ao benefício da tarifa social para água e esgoto é uma medida de caráter inclusivo e humanitário e está alinhada com os princípios da igualdade, promovendo a equidade de oportunidades e o respeito à diversidade, conforme defendido pelo autor na justificativa da propositura. Ávila destaca também que o CAD Único é um instrumento essencial para identificar e atender famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, sendo reconhecido como um mecanismo eficaz de inclusão social e acesso a políticas públicas. O vereador Eliel Miranda apresentou 3 projetos de lei. O PL 96 autoriza a permanência de um acompanhante junto a pacientes com transtorno do espectro autista, síndrome de Down e qualquer deficiência física, intelectual ou cognitiva ou transtorno do desenvolvimento global, que se encontra em atendimento em emergências, prontos-socorros, CTIs, postos de saúde e hospitais públicos e privados de Santa Bárbara do Oeste. A autorização, segundo a proposta, independe da idade do paciente. O PL 97 cria o programa Desapega Prefeitura, autorizando a Prefeitura a doar itens do patrimônio inservível municipal a entidades beneficentes, organizações não governamentais e associações. Para ter direito a pleitear essas doações, as entidades deverão obrigatoriamente ter declaração de utilidade pública devidamente aprovada pelos ritos legislativos municipais há no mínimo 2 anos e ser sediada no município. A catalogação de entidades interessadas ocorrerá anualmente, de maneira exclusiva no mês de julho, devendo seguir as regras estipuladas em decreto regulamentador expedido pelo Poder Executivo. E, por fim, Eliel apresentou o PL 98, que cria salas de silêncio para autorregulação de alunos autistas e neuroatípicos nas escolas da rede municipal de ensino. De acordo com a propositura, as salas de silêncio são salas de acomodação sensorial, também conhecidas como salas de descompressão ou desaceleração, onde esses estudantes possam aliviar a sobrecarga sensorial, reorganizando-se com segurança, evitando crises emocionais e comportamentos disruptivos. O projeto estabelece que tais salas de acomodação sensorial deverão ser reservadas, munidas de fones redutores de ruído e objetos reguladores, além de baixo estímulo visual e sonoro. A Comissão de Finanças, Orçamento e Economia da Câmara de Santa Bárbara do Oeste protocolou esta semana o projeto de Decreto Legislativo 10 de 2024, que reprova as contas da Prefeitura relativas ao exercício de 2018. No texto, os membros da comissão afirmam que as contas foram reprovadas no termo do parecer desfavorável emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Na exposição de motivos da proposição, destaca-se que o projeto tem como fundamento o artigo 10 da Lei Orgânica Municipal e as disposições do Regimento Interno da Câmara, visando o julgamento das contas da Prefeitura pela Casa de Leis. A reprovação baseia-se no parecer desfavorável do Tribunal de Contas, bem como na análise empreendida pela Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, em processo administrativo em que se garantiu a ampla defesa ao ex-prefeito Denis Andia. A Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Economia é presidida pelo vereador Arnaldo Alves e conta com a participação dos vereadores Isaac Sorrilo como relator e Celso Ávila, membro. Para conferir na íntegra todos esses projetos apresentados na Secretaria da Câmara, visite o nosso site oficial www.camarasantabarbara.sp.gov.br e acesse o link Legislação. As sessões camarárias, sempre às terças-feiras, a partir das 14 horas, são abertas ao público e também podem ser acompanhadas por transmissão ao vivo, pelo site oficial da Casa de Leis, pela Rádio Santa Bárbara FM, aqui na 95.9, e pelas redes sociais no @CâmaraSBO.
Estamos apresentando o Momento Legislativo, programa semanal de notícias com informações da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste.
Os vereadores barbarenses aprovaram nesta semana o projeto de lei 135 de 2022, de autoria do vereador Eliel Miranda. Esse projeto institui a Semana Municipal de Conscientização, Prevenção e Combate à Prática de Queimadas Urbanas. A respeito da importância de aprovar a proposição, o vereador Eliel Miranda comentou:
essa questão que nós vamos tratar nesse projeto, em relação às queimadas urbanas, por mais que a gente tenha hoje o próprio Ministério Público junto para que isso seja diminuído, para que nós possamos avançar. Esta casa, certa vez, aprovou uma legislação sobre essa questão também, mas vamos continuar, vereador Juca, porque é algo que nós não podemos perder de vista, tendo como base que nós somos, sim, uma cidade que ainda tem muitos canaviais, E nós temos que agradecer também porque a usina, as usinas de Santa Bárbara, que hoje, infelizmente, já não estão ativas, fizeram com que a cidade se desenvolvesse e nós precisamos ter na conscientização. Quase sempre quando vem essa questão, a gente pensa, vamos punir, vamos atrás de buscar responsabilização. Não, temos que ouvir também o pessoal das usinas, os que respondem, diretores, e também a comunidade. Por isso, é um projeto que nós colocamos em 2022. Se nós olharmos aqui, o projeto ele é do ano de 2022, 5 de julho. Nós já estamos há quase 2 anos com esse projeto, porque foi na época em que nós estávamos com queimadas acontecendo e a gente propôs esse projeto. Como é algo que ainda precisamos continuar combatendo, o vereador Joy aprovou uma lei aqui nesta Câmara, todos nós, fomos juntos nessa aprovação em relação à forma hoje de tratar a pulverização, essas questões todas, são assuntos que impactam diretamente na saúde. Como uma luta não anula a outra, peço o voto favorável de todos os nobres pares. É um projeto que vai ao encontro da educação. A gente diz aqui na Câmara, a gente aprova projetos que regulamentam direitos, projetos voltados para a parte pedagógica e educacional. Nós vamos continuar debatendo os assuntos para que Santa Bárbara do Oeste continue a evoluir.
Na sequência, os parlamentares aprovaram o projeto de lei 295 de 2023, de autoria da vereadora Esther Moraes. Esse projeto dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes informativos sobre os atendimentos e serviços das cooperativas de reciclagem e dos ecopontos do município. Durante a sessão, Esther Moraes defendeu a aprovação da proposta.
Tive a honra de desenvolver ao lado dos estudantes. Eu quero aqui, em especial, citar a Ana Beatriz, a Lorenza, juntamente com a professora Érica, que foi a orientadora desse grupo. Eu tive a honra de ser a co-orientadora desse grupo de estudantes. Essas duas estudantes, atualmente, elas são alunas da ETEC da Gnone, mas, quando apresentaram essa ideia, elas eram alunas da escola SESI e desenvolveram um projeto chamado Ecoponto Otimizado, que envolve uma nova organização dos ecopontos da cidade visando uma otimização do serviço, melhores condições de trabalho para os cooperados e também para quem vai até lá depositar os seus resíduos. Para quem quiser até buscar mais detalhes dessa iniciativa, elas têm uma página no Instagram chamada Ecoponto Otimizado. E esse é um debate que a gente já vem fazendo com a administração e ao lado das cooperativas de reciclagem, no sentido de melhorar a estrutura de trabalho de quem frequenta os ecopontos da cidade, que realmente precisa passar por maior organização, segurança. E a segunda parte desse projeto das alunas é justamente a divulgação desses ecopontos e das cooperativas, com o objetivo de levar a informação para a nossa população, incentivar o descarte correto dos materiais. Então, essas alunas me procuraram, apresentaram esse projeto para o nosso mandato, para as cooperativas, chegaram, inclusive, a levar essa ideia para competições estudantis, feiras de ciência, e a gente foi orientando esse grupo. Esse foi o meu papel como co-orientadora e fizemos esse caminho na divulgação dos ecopontos, que é propor esse projeto de lei para que se torne lei na nossa cidade e a gente possa ver essa iniciativa na prática por aqui. A gente já sabe, mas é importante ressaltar, que os ecopontos eles são locais de descarte voluntário e que podem ser descartados resíduos de construção civil, materiais recicláveis, podas de árvores, imóveis em desuso. Aqui em nossa cidade, a gente tem 3 ecopontos, no Planalto do Sol 2, Parque Olaria e também no Gerivá, que funcionam das 6 às 18 e no sábado eles também funcionam, fechando somente no horário de almoço. Além disso, a gente tem um importante trabalho que as cooperativas de reciclagem, atualmente são 2, que são a Juntos Somos Fortes, e também a Recicloplast, realizam aqui na nossa cidade, com a coleta, a separação, destinação dos resíduos recicláveis, e hoje também trabalham a educação ambiental em nosso município, que é aquele trabalho de formiguinha mesmo, porta a porta, nas escolas, empresas. A cooperativa Juntos Somos Fortes, no ano de 2023, chegou a triar 945 toneladas. Isso significa que pouparam, por exemplo, quase 10 mil árvores, para além da contribuição ambiental, que é muito importante em tempos de emergência climática. E aqui eu quero compartilhar com os senhores um dado alarmante. A crise do lixo em nosso país, e essa é uma matéria que saiu na Folha de São Paulo, ela custa 97 bilhões por ano para o Brasil. Somados aos custos ambientais e climáticos, poluição, prejudicial mesmo à saúde humana, e o fato é que a gente precisa aumentar em 50% a reciclagem dos materiais, acabar de vez com os lixões, para a gente começar a sair dessa zona de perigo que a gente se encontra. E não é só isso, a gente precisa fortalecer o trabalho das cooperativas, que é essencial para a nossa sociedade. Aqui em Santa Bárbara, a gente vem com muita luta ao lado das cooperativas, pautando o reajuste do contrato de prestação dos serviços das cooperativas, que não sofreu nenhum tipo de correção desde que foi assinado. Pautando também a construção de mais ecopontos, mas também de um projeto específico que as cooperativas vêm abraçando, que são os entrepostos, um espaço onde o catador vai poder levar a sua coleta, ter acesso à renda, ao vender esse material ali mesmo, saindo da marginalidade, da condição subhumana que muitas vezes acaba vivendo e buscando possibilitar um trabalho digno. A gente tem uma parceria sendo formada aqui na nossa cidade entre a cooperativa Juntos Somos Fortes e a Ambipar, entre outros parceiros, que vai possibilitar que esse projeto pioneiro seja realmente efetivado aqui na nossa cidade. E para encerrar minha fala, eu quero aqui deixar um abraço e um agradecimento imenso à Escola SESI por incentivarem os seus alunos a pensarem, a construírem um pensamento crítico, a lutarem por melhores condições, não somente no seu projeto de vida pessoal, mas para a nossa sociedade. Hoje, e eu aqui quero me dirigir às alunas Ana, Lorenza, ao Pedro, que no final do projeto estava lá, que eles hoje estão cursando o ensino médio técnico, prestes a entrar para a faculdade, que a educação ela abre portas, ela garante dignidade para a nossa sociedade. Foi a educação que possibilitou que vocês conseguissem chegar tão longe com essa ideia. Ideia essa que foi premiada, conquistou o primeiro lugar na Mostra de Ciência e Tecnologia do Instituto Assai. E também deixar um abraço aqui para a professora Érica, que sempre incentivou tantos estudantes. Hoje eu só estou aqui defendendo o projeto, conto com o voto favorável dos senhores vereadores, mas o mérito dele é das estudantes, da Ana, da Lorenza, da professora Érica, da Escola SESI, da ETEC, da Agnone, que desenvolveu essa iniciativa. O mérito é da nossa educação. Eu quero agradecer essa oportunidade, registrar, obviamente, o meu voto favorável e pedir o voto favorável dos senhores. É isso, muito obrigada.
Este foi o programa Momento Legislativo deste sábado, uma realização da Diretoria de Comunicação e Cerimonial da Câmara Municipal. Acompanhe as reuniões camarárias todas as terças-feiras a partir das 14 horas, com transmissão ao vivo pela Santa Bárbara FM, a 95.9 MHz, pelo site oficial camarasantabarbara.sp.gov.br e pelas redes sociais no @CâmaraSBO. Obrigada pela sua audiência, tenham todos um excelente final de semana e até o próximo sábado.